de abandonar, né? Porque o que acontece? Quando ele eu tive uma impressão de que a maioria do eleitorado dele, em 2018, foi homens, cara. Né? E o que acontece? Quando eu vi algumas pessoas defendendo assim, falando, não, tem que votar no menos pior, ou vi com esses assuntos meio assim, tipo, ah, que você quer que o Brasil vire uma Venezuela e essas coisas, uma coisa que eu pensava era o seguinte, cara, se você tá preocupado com a economia e tá preocupado com a segurança, primeiramente você tem que estar preocupado com os homens. Porque quem movimenta a economia, quem faz essas porras, são os homens. Por mais que existem incentivos de mulheres no mercado e tudo mais, quem consegue empurrar o Brasil, quem segura o país, ainda continua sendo os homens. Então, assim, como você tem um presidente que é misândrico pra caraca, que, porra, nunca vi uma pessoa... Mano, é bizarro, assim, de todos os presidentes que passaram, nem a Dilma era tão misândrica assim, cara. Você tá simplesmente dizendo, cara, a economia vai pro brejo, porque, cara, quem, por exemplo, a parte de segurança, a parte de econômica, que era o vamos dizer assim, a parte mais do argumento, né, de 2018, era o que era mais forte ali, até porque foi por isso que eu acabei votando nele, com as políticas voltadas completamente para as mulheres, que foi o que aconteceu, cara, acabou com qualquer tipo de pensamento meu de segurança ou qualquer pensamento meu de economia. Por quê? Porque você, com o Yanni ali acabou de explicar aí, eu não senti, pelo menos eu não senti, né, dentro do mundo empreendedor assim, eu não senti qualquer tipo de incentivo para pequenas empresas. Eu não sei como é que isso funcionou na prática. Talvez, na teoria... Sei lá, cara, pode ter acontecido alguma coisa assim, mas na prática, com as pessoas que estão empreendendo, ou pequenos empresários que aconteceu aqui, cara, eu só vi todo mundo tomando no cu. Foi pra puta que pariu, todo mundo se fudeu, entendeu? Ah, mas teve a pandemia, teve os caralho a quatro, cara, teve uma porrada de coisas, sinceramente, ou até... Dou esse desconto, cara, mas o foda é que, porra, mano, antes disso já tava tendo uma parada absurda, assim, na questão misândrica. Como é que eu vou confiar numa pessoa que me odeia, velho? Entendeu? Ah, mas é pelo bem do pai. Foda-se, a sociedade não tá nem aí pra mim. Ninguém tá nem aí pra mim. Pra que eu vou ter que me importar com eles? Agora, se um cara, pelo menos, tem algum tipo de empatia comigo, ok, mas o cara não tem empatia comigo. O cara me odeia, foda-se eu, entendeu? Simplesmente por uma questão de gênero, porque os caras do poder estão um pouco se fudendo pros caras que estão embaixo. Então, assim, eu não posso simplesmente ferir o meu princípio e ficar lambendo bolinha do cara que me odeia, velho. É tipo assim, é a mesma coisa de você ficar buscando mulher que tá te esculachando, entendeu? Que a mulher tá te esculachando e tu fica lá lambendo a mulher e a mulher pisando em cima de você, cara. Porra, isso é questão de até falta de dignidade, entendeu? Ah, mas o Brasil, a economia, foda-se, cara. Dá o teu... O Brasil não vai se explodir, não, cara.
Cara,
eu tô falando isso, a minha indignação, velho, por causa dessa porra, entendeu? Porque, mano, eu votei no cara esperando que o cara implementar um... Eu queria que implementasse logo a ditadura Pio aí, meu irmão. E o cara não fez nem uma cosquinha nisso daí, cara.
Ó, Kodama intervencionista 2023, hein?
Caralho. Cara, mano, era negócio assim, porra, bandido morto. Não tinha, não teve bandido morto.
É isso,
teve,
é exatamente isso.
Não, não teve nada disso.
Ia liberar arma, que ia ser a picadura, né? Vai começar.
Porra, mano, liberar. Mano, a arma continua tão. Mano, a arma ela barateou pra caralho. Isso aí eu pude constatar, a arma barateou pra caralho, de governo petista pra governo Bolsonaro, a arma deu uma barateada bem considerável, né? Mas continua cara pra cacete, entendeu? Não é uma parada que é fácil pra todo mundo ter, sacou? Não é fácil, a maioria do brasileiro aí, cara, 80% do Brasil tá ganhando menos de R$3.000, é isso?
Ninguém consegue pagar quase R$4.200 numa Taurus,
não. Aí, cara. Não, mano, tá muito mais...
Só que antes tava mais caro antes ainda.
Cara, eu acho que tá uns 6, 7 conto por aí. É um dinheiro forte, entendeu? Não é fácil, assim, entendeu? Pegar uma arma dessa, não. Porque não tem competitividade, porra. Não tem fábrica. O que que a fabricante...
A Taurus é monopólio aqui, faz tempo.
É, velho. Mano, falaram que, ó, falaram que a... Como é que é o nome? Acho que esqueci o nome. Ia vir uma porrada de... Tinha uma fabricante aí que tava, ia montar uma fábrica aqui no Brasil e não sei o quê. Mas como é que os caras vão montar a fábrica, cara? Aí chega um governo... Aí, pô, uma instabilidade política dessa. Os caras deixando os toga lá tudo montar em cima, fazer o que quiser, entendeu? O governo todo frouxo, sem força nenhuma. Deu dinheiro pra caralho pra um público que... Pra uns eleitores que nem votam nele. Entendeu? Distribuiu dinheiro para uma região que ninguém vota nele e tirou dinheiro das regiões que, o cara, que mais votaram nele. Ou seja, as estratégias do cara completamente insana, porque ele achou, ah, eles vão votar em mim de qualquer jeito, então eu vou distribuir dinheiro para quem não votou, entendeu? Ou para quem é potencial de voto. Aí se fudeu, entendeu? Aí, porra, o governo todo frouxo, todo desamarrado. E eu esperando aqui, agora é a nova era. E, porra, era de quê? De brocha, velho. Que puto com essa porra, mano. Só um rantzinho aqui, rapaz.
Olha lá, o Thiago Ramos já tá me trolando aqui. Será que existe picanha de coruja? Cara, existe sim, cara. A Mari tem muita, inclusive na região dos quadris. Tô zoando. Deixa eu só ler aqui o superchat da galera, mano. O Apenas Eu do Cincão aí, valeu meu nobre pela doação, ajuda muito o canal e disse: não acho que quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, né, segundo a fala da Dilma. E ele tá correto, velho, aquela coisa que o Kodama postou no Twitter. É, cara, quem, independente de quem ganhar, o Brasil que perde, tá ligado? Porque como eu disse, como a gente também fala, o pior do bostil é o bostileiro. E é aquela, como aquela música fala, não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, né? Apenas eu boto minha vida em perigo, uma coisa assim. O brasileiro é assim, velho. Não importa se a gerência é boa ou ruim, se a situação tá indo bem ou mal. O brasileiro dá um jeito de fazer merda e se ferrar.
Tem funk que fala assim: se tudo der certo, hoje vai dar merda. É exatamente isso que acontece no Brasil. Se tudo der certo, dá merda, cara, entendeu?
Não, é, sabe por quê, cara? Não tem como você governar esse país aqui, cara, que esse QI de dois dígitos, que infelizmente é a maioria do pessoal, e que também que a maioria do eleitorado é feminino, né?
Ainda,
cara,
tem isso, né, Yanni? Pô, como é que eu, mano, como é que eu vou lá apertar o... Eu tô competindo com pessoas, cara, incapazes de raciocínio, entendeu? Eu tô competindo com eles. É essa a ideia, cara. Não só isso, né? São vários princípios que simplesmente me fizeram não levantar da minha cama nem nesse domingo, nem no domingo passado, no outro domingo, no primeiro turno. Por quê? Porque, cara, eu vou lá fazer um, né, participar de apenas um teatro, cara, onde já tá tudo carta marcada. Fora que, ainda que não fosse cartas marcadas, mano, eu tô competindo com pessoas que têm um nível de compreensão da realidade
eu voto
extremamente abaixo.
Quanto um adolescente analfabeto de 16 anos. Ó, a Belly Bellinha, eu gosto de usar esse argumento. Teu voto vale tanto quanto dela, exatamente.
Exato.
E aí, mano, vai lá votar?
É, exato, cara. Eu já falei, já dei um... Ó, não tem vídeo ainda meu falando sobre isso, mas vídeos do meu arco anterior, onde as pessoas elas ficavam falando: ah, o Kodama é ANCAP, o Kodama é monarquista, o Kodama é não sei o quê. Eu falei: cara, olha só, não sei que espectro eu tô. Eu tenho uma noção do que eu acho que poderia ser uma coisa ideal, vamos dizer, ou muito próximo do ideal, mas não, também não acho que isso vai acontecer, né? É só... um exercício, é só uma... Vamos criar uma ficção aqui e, sei lá, brincar, vamos fingir aqui. E aí eu trouxe aquela ideia do voto censitário, e que eu acredito que seja o melhor, o mais justo, né? Ou seja, recompensar os responsáveis pela sociedade e tirar a autoridade de quem não tem responsabilidade nenhuma. É só uma questão de responsabilidade e autoridade.
É, mano, essa simples...
Eu apoio isso aí, cara.
Simples,
eu
vou... essa... Vai
falar,
diga aí.
Não, eu que não cortei, cara, o voto censitário, cara, era uma das poucas coisas que segurava ali, cara, o período pós-monarquia, depois daquele golpe da República lá, cara, de ter acelerado o acontecimento de bastante merda, cara. Porque, se, por exemplo, se só puder votar pessoas comprovadamente que tem um mínimo de capacidade intelectual para decidir alguma coisa, tenha mais de 20, 21 anos ou 25 anos, que é pelo menos aí o estágio final do amadurecimento do córtex pré-frontal, mano, que é uma das coisas que dá o foco e mais raciocínio, principalmente pro homem. Então, várias outras coisas, principalmente a questão de, tipo assim, Antigamente, cara, foi dado voto pra gente, cara, porque a gente tinha a obrigação de servir o exército, cara. Por isso que a gente tinha direito a voto. Tinha a concessão do voto. Aí depois que deram voto pra qualquer um, cara, virou essa zona aí, cara. A demagogia.
É a mesma coisa de você, por exemplo, pô, você vai tirar uma carteira de motorista. Você tem que ter o mínimo. Você tem que ter vários. Passar em várias situações pra você tirar essa carteira de motorista pra você ser responsável no volante. Mesmo assim, ainda tem irresponsáveis, mas. É, num contexto geral, eu acho que é muito mais responsáveis do que irresponsáveis no volante. É, no contexto de arma, mesma coisa. Tem que passar por uma porrada de coisa, antecedente criminal, caramba, quatro. Aqui no Brasil, cara, o teu voto, né, é pior, né? Belinha, meu amigo. O cara lá no presídio tá votando, cara.
Puta, não, isso, que pariu, isso é real, isso, isso o bandido é uma aberração, tá votando. Cara.
Como cara, é teu cara... voto é igual de um cara que um pé rapado que tá um mané lá preso no
banco. Cara que não sabe ler e escrever, velho. Estuprador, assassino, maníaco.
Pois é, teu voto tem o mesmíssimo valor. E o cara votou, velho. Entendeu? Aí, porra, cara. Isso é, mano, eu não vou participar de uma porra dessa, cara. Foda-se. Mas você... É, a neutralidade. Ah, eu isentão. Mano, não tô isento. Eu tô me posicionando. Exato. Essa é a minha posição.
A abstinência não é isenção, velho. A abstinência é uma posição de recusa às opções vigentes.
Porra, é o mesmo argumento de Tradkirk que falava assim: você, vamos salvar o Ocidente casando, tendo filho, não sei o quê. Vocês, Ming Tonto, vocês são isentões, vocês são egoístas, vocês não sei o quê. É o mesmo fucking argumento, cara. Não muda. Entendeu? O cara só mudou o negócio e virou política, entendeu? Mas agora eu sou obrigado a participar de um sistema social no qual eu discordo. Ou seja, olha só, tô colocando em forma generalista. Sou obrigado a participar de um sistema social do qual eu discordo, porque, porque esse sistema é o sistema que eu vou participar, querendo ou não. Sim, eu concordo que eu estou no sistema e eu concordo que eu me abster também está fazendo uma certa influência nesse sistema, cara. É, a minha posição é essa. Aí, se eu colocar isso pra casamento, se eu colocar isso pra política, se eu colocar isso pra qualquer coisa, pra igreja, pra religião, pra qualquer coisa, dá no mesmo. A priori, é a mesma coisa. Então, cara, você não pode simplesmente usar o mesmo argumento de Tradkirk pra mim, se você fala pra mim que você é Red Pill, que você é não sei o quê, aí tu vem com o argumento de Tradkirk pra mim, cara, de 2018, argumento que eu escutava em 2018, só que agora aplicado pra política,
pô. Foi genial aí nessa tecla, como diria o Trunks, né? Você foi na veia e foi brutal, cara, que é o seguinte, ele tem essa ansiedade, né? Pô, pena que agora ele deve estar comendo algum emissor petista aí, na comemoração da festa da democracia, porque ele é transão, e ele fala isso, né?
Ele tá fudendo o petista, uma é petista.
Certeza, velho. O Epi, ele tá em live, né? Então eu sei que ele não tá no baile funk, que é outro transão, eles falam isso, tá? Eu não tô fazendo falso testemunho aqui, não, que eles falam isso em vídeo, e eles são meus amigos, eu tenho essa intimidade pra brincar com eles. E tipo, mas o Trunks, eu tenho certeza que ele tá na festa da democracia fazendo menino feio, irmão. Certeza que ele deve estar deixando algum emissor aí. E aí é o seguinte, quando ele fala essa coisa do brutal, ele tá certo, né, velho? É aquela questão, se nós todos estamos inseridos na política, toda a nossa ação ou reação, independente de qual seja, mesmo que seja cruzar os braços, a famosa abstinência, né, é um movimento político, entendeu? É uma movimentação, uma coisa que vai gerar consequências. Então, de certa forma, não existe isenção, né? Existe voto de protesto, que seria abstenção. Então, não tem essa de isentão, ninguém se isenta. Consequência sempre existe para qualquer ação, ou mesmo até para ausência de ação, existe uma consequência. Agora, deixa eu só ler aqui os superchats rapidinho, principalmente dos caras que não comentaram nada, né? Não sei porque eles poderiam ter mandado nem que fosse uma ronquipil aqui pra gente zoar, mano. Mas muito obrigado pela doação de qualquer forma, né? Mesmo que não tenha aí uma ronquipil pra gente dar uma zoadinha. O Macedo Merchandising doou 10ão. Muito obrigado pelos 10, meu brother. Isso ajuda demais o canal, o algoritmo e também a manter aqui o conteúdo. O Mr. Gorkin Starling, espero que tenha pronunciado certo, do Vintão. Isso aí ajuda muito o canal. Muito obrigado também. E vamos ler aqui essa pergunta do Orion, o Caçador, que doou 5ão. muito obrigado pela doação. Ele diz o seguinte: para a gente que é da ciência política e jurídica, essa derrota do Bozo vem desde 2019 a 2020, tanto no contexto internacional quanto nacional. É, mano, cara, é foda. É porque, assim, quando a gente olha para a parada, a gente vê que o crime no Brasil compensa, né, velho? O Lula, ele teve muita sorte, mas muita sorte, que o brasileiro, ele tem o QI de 2 dígitos e ele não consegue ver muito além do curto prazo, né? É, ele é todo baseado em dopamina. Dopamina não, vasopressina não, que é mais longo prazo. Ele é mais
não, eles são viciados em emoção, cara. Os caras são
emocionados. Pronto. E aí, o que é que eu quero dizer com isso, velho? É que o Lula, ele deu sorte dele tá inelegível, que se ele tivesse sido elegível, né, no, na eleição passada, ele tinha ganhado. E, inevitavelmente, o Corunga chegou, né? E isso teria ferrado o nome dele, porque o brasileiro, ele não consegue aplicar a consequência alheia, sabe? Ele acha que, assim, tudo que acontece no Bostil é culpa de um líder político só, ou seja, o presidente. Quando, na verdade, as coisas são bem mais complicadas, tem toda uma problemática por trás, é bem mais complexo. Mas, então, assim, se o Nuna tivesse pegado a pandemia, ele teria perdido bastante apoio, né? Porque a pandemia foi uma merda, fodeu todo mundo. Então, assim, ele deu sorte de estar inelegível, de certa forma, e não ter pego essa. E aí ele ficou o quê? 4 meses de prisão, 5 meses, não sei. Saiu, se tornou elegível, venceu, e agora ele passou a pior parte, tá ligado? Ele passou a pior parte. E o entre aspas, melhor, né? Ele pegou o momento onde o Bostil, ele tá numa situação muito boa geopoliticamente, por conta das guerras e tal, da guerra lá no vocês sabem aonde, né, não posso nem citar aqui porque o algoritmo tá muito louco, e agora o Bostil, ele tá, por causa das sessões feitas lá no país do Pudim, o Bostil, ele tá mais no foco, né, ele tá vendendo mais commodities e tudo mais, então pode ter certeza que esse governo Lula vai ser aquela coisa, velho, o crime no Brasil compensa, porque sempre que o PT tava no poder, ele pegou um tempo de bonança, né, exceto lá em 2008 que deu a crise, 2012 também deu uma crise, mas ainda assim deu tempo dele fazer ali um governo com crédito baixo ou com crédito alto e taxa de juros baixa e tal, que causou uma dívida e ferrou os próximos presidentes, né? Mesmo do partido dele, que foi a Dilma. Então, o cara deu sorte, cara, deu sorte, e esse foi grande parte do calcanhar de Aquiles do Bolso, né, velho? Ele deu azar também de ter pego um frame global ruim.
Eu não vou aqui me pretender ser algum tipo de cientista político, que eu conheço política pra caralho, não. Eu tô aqui sendo simplesmente um brasileiro médio que sabe política o suficiente pra poder tomar uma decisão, certo? Eu não sou aqui o cara que vou ficar fazendo essa parada geopolítica e coisas desse tipo. Mas eu tenho uma sensação, não, eu não tô falando racionalmente, mas eu tenho uma sensação de concordar com o Orion, o caçador. Por quê? Porque eu também, cara, a primeira coisa que aconteceu lá pra mim, assim, o balde de água fria foi as coisas que o Bozo começou a fazer logo no início, né? E eu já comecei a me posicionar ali, falar, cara, tem um porra, já não é possível, mano, não é possível e tal, sabe? Tipo, são coisas assim que, por exemplo, a questão do armamento civil, certo? Ele não conseguiu passar absolutamente nada que fosse consistente. Por quê? Porque é só... Ele perdendo agora, acabou. Não tem mais. Armamento civil, todo mundo se ferrou. Por quê? Porque o que ele fez ali foi uma manobra apenas para poder... uma manobra política para poder segurar ele por mais um período. Para poder a galera que é a favor do armamento civil, essa galera votar nele de novo com medo de perder esses direitos. Por quê? Porque ele deixou uma coisa muito frágil lá. Apenas uma caneta, uma medida provisória que o cara vai lá... O Mula vai lá e vai simplesmente baixar essa porra e acabou. Ferrou todo mundo, entendeu? Então ele não deixou nada entrelaçado que seja uma coisa que vá perdurar, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu achei que ele ia inicialmente... Ele até veio com um negócio de caneta e tal, aí foi lá, assinou, mas... É uma coisa que não dá nenhum tipo de segurança para as pessoas a longo prazo, né? Tanto é que amigos meus que são envolvidos com essa questão de arma, participa de clube, não sei o quê, os caras estavam falando, mano, se o Bolsonaro perder, a gente vai se ferrar, entendeu? Os caras não vão conseguir mais ter essa prosperidade que estava tendo, né? Com a questão de clube e etc. Só que, assim, todo o processo para armamento civil continuou o mesmo. A única coisa que modificou era a questão de você provar a necessidade da, de você ter uma arma, né? Hoje, aí você tirando os documentos necessários lá, você poderia entrar num clube e tal, ou seja, tava um pouco mais facilitado. Agora, pô, acabou, entendeu? Tudo que ele falou eram coisas que deixou, que eu, a minha sensação, tá? E mais uma vez, eu não sou cientista político, não tô aqui para ficar dizendo que eu tô certo, só estou dizendo a sensação que eu tive como eleitor.
Então, real, assim,
real. A questão, isso aí já me deixou um pouco chateado. A questão também do Ministério da Mulher lá, cara, aquilo ali foi uma, mano, foi um, não foi nem um balde de água fria, foi um chute no saco, velho.
Caralho, Damares.
Aquilo ali pra mim foi um chute no saco.
Velho. Aqui total. Com aquela foi o selo misandria de qualidade, tá ligado?
Não, mano, não só isso. Ela, porra, cara, mano, ela liberou dinheiro pra pautas da turma do alfabeto, entendeu? Então, assim, ela liberou dinheiro pra pautas disso aí, entendeu? Tanto é que teve uma galera, assim, acho que foi em torno de 2020, por aí, no Twitter, quando eu ainda tava na minha conta antiga, e eu segui alguns desses caras aí, mano, os caras cobrando, Damares, por que que tem esse projeto aqui? Por que que tem esse projeto aqui? Outra coisa, Damares também falando que não é o Ministério da Família, da Mulher, não sei o quê, não vai fazer nenhuma política a favor de prática, de pautas anti terminação de vida de nascituras. Como é que eu posso falar isso?
Interrupção da gestação.
Interrupção, mano. Da gestação,
exatamente.
Valeu.
Exatamente.
Eu sei, ela falou claramente, ela não vai fazer. Ou seja, não tem pautas, assim, não tem pautas o governo para poder combater esse tipo de pensamento, entendeu? A única coisa que vai ser, eu não vou sancionar isso aqui. Mano, se ele não sancionar, se passar no Congresso, não sancionar, descer, votar, os caras vão lá e derruba o veto dele, pronto, e coloca. Aí depois ele fala, eu tentei vetar, tá ok? Mano, não é ele que manda nessa porra. Entendo, cara, não é presidente que manda nessa porra, entendeu? Quem manda nessa porra são as outras forças. O executivo é a força mais fraca que tem, que a gente viu aí. Bom, nego deitou e rolou, cara. Travou, tocou. Tudo que era pra travar, travaram. Realmente, os caras fizeram a resistência, mano. Acabaram com
cara,
tudo.
Cara, quer ver outra coisa qualquer foda? Da merda que o Bolsonaro fez foi governar pelo Centrão, velho. Ele vem, sem o Centrão ninguém governa. Isso é uma certa verdade que ele disse, né? Uhum. Porque o Centrão domina tudo. E o Centrão, ele é o maior degenerado que tem, porque é que nem uma pessoa bissexual, né? Uma pessoa bissexual tem a maior capacidade de ser promíscua porque ela tem mais de uma opção, ela tem duas opções. Então ela tem o maior leque para promiscuidade. O Centrão é a mesma coisa. Ele vai passar o progressismo de esquerda, mas ele também vai passar a misandria e o genofascismo de direita, entendeu? Então Essa é a cagada. Então esse foi o Centrão que o Bolsonaro governou. Assim, não existe mais direita no Brasil. O Olavo de Carvalho dizia isso, né, há muito tempo, quando eu estava vivo. Não existe direita no Brasil mais. O Brasil já é um país socialista desde 89. E isso é fato. Não existe mais nenhum país capitalista de direita no mundo. Nem os Estados Unidos, que são os países, segundo, né, as boas ou más línguas, tanto faz, mas segundo as línguas do mundo, é o país mais livre e passou pelo governo Trump e não sei o quê. Não tem essa. Não existe mais país capitalista, imperialista, de direita mais, cara. Nenhum lugar do mundo. Então, assim, o Centrão, ele é o bissexual, né? Ele é duplamente promíscuo. Então, esse é um grande problema também. E outra, uma coisa que o Racum também tinha alertado naquele vídeo que eu postei no meu canal, repostei, né? Do vídeo dele, que ele gravou logo em fevereiro, em janeiro, falando sobre a galera dizendo que se não votar no bolso, o Nuna vai voltar e vai ser pior, né? Esse argumento do menos pior aí. É o seguinte, o Bolsonaro, ele foi torpe a ponto de... Ele fez uma aposta, né? Essa é a verdade. Ele fez a aposta do seguinte, ele sabia que ele foi eleito pelas mulheres, porque elas são a maioria do eleitorado, são hegemônicas e mais homogêneas, então ele fez uma alternativa, né, uma escolha, uma aposta de governar para elas para ver se ele seria reeleito. Não funcionou, né? Isso é claro. Como se não bastasse, ainda tem a questão de que ele também sabia, eu tenho certeza que ele sabia, porque ele tem acesso a esses dados, que ele é um presidente, um candidato de homens, né? Ele é um candidato de homens. A gente vê isso aí até, vou ler até um superchat mais à frente, dizendo, né, que as mulheres, elas são muito mais Lula. E
então, essa a sensação que eu tinha também.
Isso, ele não governou para os homens. Ele não governou para os homens, para a galera que realmente votou nele. É.
Exato, então ele perdeu exato.
Muita gente nessa brincadeira.
Por isso que eu queria
ele ver. Tentou manter o estado de bem-estar social, né, cara? Porque, tipo assim, ele tinha a intenção de fazer projeto, mas ele não tinha aquela imagem da embalagem que entrega o, tipo, Bossocô que fofinho em 2023, tá ligado? E é um engano enorme, cara. O cara, aí já é uma coisa antropológica, o Curu já destacou muito bem pra gente aqui, já nos vídeos passados dele. Da onde que você, cara, vai achar que ser de luz tem gratidão sobre alguma coisa, cara? O Bolsonaro é, fez políticas pró ser de luz, achando que esse ser de luz ia ter gratidão e retribuir voto, cara. Mano, é erro clássico isso aí, né? Clássico.
Tem um monte aí que pegou Bolsa Missol aí e que votou no Mula, cara. E pegou pois a Bolsa Missol que ele que botou lá, entendeu? 1.200 conto. E ele vai continuar com essa Bolsa Missol aí, com certeza. Isso vai ficar pra sempre, vai perdurar pra sempre. Retirar isso seria um tiro no pé, porque você tirar, né? Tirar a comida do cachorro, o cachorro vai querer te morder. Então, assim, a questão, até isso aí que você falou, eu também tive essa sensação de, cara, quem elegeu o Bolsonaro foram as mulheres, foram os homens. Pelo menos a sensação que eu tive em 2018 foi essa. É, agora, eu gostaria de ver os dados de agora, para ver realmente se foi. É, se as mulheres chegaram juntos, né? Assim, eu acho que não.
Mas... Mano, pelo menos no primeiro turno.
É improvável.
Os dados foram esses. Elas se abstêm menos, votam menos nulo. É foda que não tem meio que esse senso, né? Se elas votam mais ou menos nulo, mas eu acredito que sim, que elas votam menos nulo, porque elas são as que menos justificam, né? E são as que menos se abstêm por qualquer motivo, justifica e tal. É, então, assim, dá pra gente presumir, né? Não tem como saber quem votou nulo, se foi mais homem ou mulher, porque não tem esse dado. Se tivesse, já daria pra perceber que as urnas são manipuladas, né? É, mas o fato é que elas acreditam mais nesse negócio do poder do voto. E sendo mentira ou não, sendo manipulado ou não, o fato é que elas criança, estão mais, né? Lá. É isso que tá.
Cara, a criança tem poder do autoridade, voto, né? A criança tem um pensamento mágico, né, cara? Cara, a democracia é basicamente isso, né? É você. A democracia, que eu digo assim, democracia no seu sentido prático, é basicamente criar uma ilusão de poder, para você achar que você tá tendo poder de escolha, quando na verdade você não tem. Então, assim, o que eu tava falando é que eu tive essa sensação realmente que os homens tiveram um grande fator para a questão da eleição dele, e no final o cara retribuiu os caras assim, retribuiu os homens assim. É, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem, que depois eu parei de acompanhar, cara, eu já não tava mais tancando essa parada. Mas então, todas as coisas que eu tô falando, basicamente, dos primeiros meses lá, né? Quando ele veio com essa parada da Bolsa Missol aí, o cara chegou e falou pra ele assim, é, pô, e aí, Bolsonaro, mas e pai solteiro também, vai ter ou não vai ter? Ah, é o pai solteiro, o homem tem que se virar, pô, não sei o quê, tipo, mano... Você tá vendo que não é a questão da criança que é o foco?
No fascismo de direita, né?
Não é criança. Exatamente. Que é o foco. Né? A bolsa não é pra criança, a bolsa é pra poder ganhar o voto mulher. Da mulher, entendeu? Isso. E não, por quê? Isso não é. Porque é nitidamente, existem pais solteiros? Tem pais solteiros, sim, caralho, só que é muito menos do que nas mulheres. É tipo uma quantidade muito ínfima, entendeu? Em relação às mulheres solteiras, sacou? Então, assim, não é um centro de voto pra ele. A questão não é criança, velho. Política não tem virtude, velho. Política é só jogo de poder, cara. Entendeu? Então, assim, os caras que acham que político tá ali por causa de um ideal conservador, um ideal de algum... Ideal porra nenhuma, cara. É tudo poder, tudo dinheiro, político, velho. Mano, não, mas eu tô falando isso porque tem muita gente que tá num nível, assim, infantil ainda da parada da política. Eu não sou cientista político, mas não preciso ser cientista político pra poder enxergar a realidade, velho. Eu não preciso disso, eu só tô falando pra vocês, cara. Mano, enxerga além desse véu, cara. Essa questão é mágica, sabe? Isso é um pensamento infantil, achar. Inclusive, é uma projeção de divindade em cima do Estado que as pessoas papai, colocam, né? Entendeu?
É, mas é porque
ele falou tipo, assim, não, o presidente vai me dar, as coisas vão melhorar se o meu líder, meu presidente... Meu presidente. E cara, porra, os caras, não, vai mudar, cara, isso é uma projeção, inclusive uma projeção mágica de criança que fica esperando Papai Noel, que fica esperando Fada do Dente, que fica esperando Coelhinho da Páscoa, aí o cara cresce, aí começa a botar isso, a projeção.
Expectativa do Salvador.
Aí, as expectativas do Salvador, de algum...
É, mas isso daí é um espectro, tipo assim, eu sou a solução e esse é o inimigo, né? Quem falava muito isso daí, cara, como projeto de poder através da democracia era o George Orwell, né, cara? E Kodama, isso que você tá falando da democracia é um negócio que eu já falei no meu vídeo, cara. Não tem como defender liberdade, cara, com a tua e da tua propriedade privada sem você ter acesso até aos próprios meios letais, né, cara? Que nem eu falei outro dia. Se um cara der uma butinada na porta da tua casa pra tomar tuas coisas, você vai jogar o título de eleitor na testa do cara e ele vai embora? Não vai, cara. Entendeu?
Ei, meu voto é a arma do cidadão.
É arma o caralho, que é arma, cara. Cara, a Constituição. É, mano. É o gado Nelore full, né?
É, mano. É que nem aqueles caras dizem: um animal sem chifre é um animal indefeso, né? Então, o postileiro sem voto é o postileiro indefeso.